Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e começa agora o Direto ao Assunto. Hoje falaremos sobre os leilões, que são eventos onde bens como imóveis, imóveis e automóveis são vendidos ao maior lance oferecido. Essa prática tem uma longa história e desempenha um papel importante em diversas transações comerciais. No Brasil, os leilões podem ser judiciais, quando decorrentes de processos legais, ou extrajudiciais, realizados por empresas especializadas. Eles oferecem uma oportunidade única, tanto para compradores em busca de bons negócios, quanto para vendedores que desejam liquidar ativos rapidamente. Para falar dessa prática, estamos no estúdio com Aran Rodrigues, advogado e mentor de mentores de leilão, que vai explicar como funciona o passo a passo dos leilões. Aran, que também é especialista em direito imobiliário. Aran, seja muito bem-vindo aqui ao Direto ao Assunto.
Obrigado, Lilian.
Aran, queria que você explicasse para os nossos ouvintes como que funciona os leilões de imóveis e móveis.
Vamos lá. Primeiramente, nós temos que compreender, né? O leilão, ele tem duas espécies. O leilão judicial e o extrajudicial. Para o leilão judicial, nós estamos diante de processos judiciais, como, por exemplo, quando eu tenho uma dívida, aí vem lá o credor e me executa. Fala assim, olha, Aran, você tem que pagar a sua dívida e eu não pago. Nesse momento, ele começa a buscar para satisfazer os créditos que ele tem comigo, né? Aí eu não faço o pagamento quando eu deveria ter feito, eu não tenho dinheiro na minha conta quando ele pede o bloqueio, mas eu tenho o quê? Eu tenho patrimônio. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho alguma coisa no meu nome. Quando ele faz isso, ele pode pegar esse meu patrimônio e enviar para leilão. Então ele pede para o juiz fazer o bloqueio desse patrimônio e destina ao leilão, aonde é realizada a primeira e a segunda praça. Quando ele vai para leilão, é o momento em que a pessoa ela remata na via judicial. Então por isso que nós falamos de leilões judiciais. E aí nós temos a outra espécie do leilão, que é o leilão extrajudiciais. Quando nós falamos extra, é tudo que é fora, é tudo que não envolve justiça. Como, por exemplo, o que nós temos muito em alta agora no Brasil, que são os leilões extrajudiciais de bancos. Quando um banco leva um imóvel a leilão, essa dívida, ela vem oriunda de financiamento não pago. Então, para contextualizar, vamos supor que eu estou há 5 meses sem pagar a parcela do meu imóvel. O banco, ele vem e fala assim, Aran, paga a parcela do seu imóvel. Eu não tenho dinheiro. Aran, vem aqui, isso é o que acontece, viu, Lilian?
Sim.
Vem aqui, vamos resolver esse problema. Não, isso aí depois eu resolvo. Aran, se você não vir aqui, nós vamos mandar o seu imóvel para leilão. E é onde o banco manda o imóvel para leilão para poder satisfazer o crédito que ele deveria estar ali recebendo. Ele vai enviar para o primeiro e depois para o segundo leilão, onde as pessoas acabam fazendo as aquisições.
E quem era o dono desse imóvel, por exemplo, que também tem que ficar atento com essa cobrança, ele não consegue reverter isso?
Consegue.
Indo negociar no banco.
Até o segundo leilão, ele consegue. Ele pode, inclusive, exercer o direito de preferência dele. Só que se ele vai comprar, já é outros 500, porque agora nós temos questões sociais envolvendo, né? Ele não tinha condições de pagar 3-4 parcelas que estavam, ele não vai ter condição de comprar esse imóvel à vista, porque agora ele tem que purgar totalmente a mora, né? O termo técnico, que é as parcelas vencidas e as parcelas vincendas, ou seja, as que iriam vencer, as 360 parcelas que iriam vencer. Então, ele muito provavelmente não vai ter condições de efetuar o pagamento, mas a lei fala que ele tem até o segundo leilão para realizar o seu direito de preferência.
E também tem uma questão que as pessoas têm muita dúvida, quando arremata um imóvel, e se ele não estiver desocupado? Isso daí, como que acontece? Parece que demoram anos, às vezes, para a pessoa conseguir tomar posse desse imóvel. É uma coisa complicada.
Olha, é complicado e não é. Porque o que, que acontece? Mais uma vez, nós temos que analisar todo o contexto social, né?
Sim.
A lei, vamos pela lei. O que, que a lei fala? Olha, você arrematou um imóvel, fez todo o registro, notificou a pessoa, se ela não quer sair de forma amigável, você entra com uma ação judicial chamada ação de missão na posse, o juiz vai te conceder uma liminar para desocupação em 60 dias. E veja bem, essa concessão da liminar não é uma faculdade do juiz. Ah, eu, juiz, se eu quiser, eu concedo. Não, isso é uma imposição legal. Nós temos a Lei de Alienação Fiduciária 9.514, que ela determina isso. Ela fala assim, olha, você tem que conceder a liminar. Então, o juiz ele vai lá e concede a liminar o prazo de 60 dias para a pessoa desocupar. Só que agora, essa é a via legal, né? todo investidor, o que, que ele precisa ter a consciência? Que ele vai desocupar a pessoa, salvo em algumas exceções, né? Senão, se de fato tiver alguma ilegalidade no procedimento do leilão, aí ele não consegue desocupar mesmo, vai ficar correndo processo na justiça, na esfera federal ou estadual, tenha se resolvido o problema. Mas agora, voltando para o ambiente social da questão, já posso entrar já um pouquinho mais fundo nesse assunto?
Sim, claro.
Tá. Então, o que, que nós temos o investidor? O que o investidor ele tem que ter em mente, Lilia? Se eu estou comprando um imóvel, a Lilia está comprando um imóvel, ela é investidora, ela está começando agora.
Sim.
Ela tem que ter a consciência que dentro daquele imóvel tem uma família, tem pessoas que estão morando lá, que os seus sonhos e as suas expectativas de vida foram totalmente frustradas. Então, é uma pessoa que tem uma ferida na alma, uma ferida no coração. E quando nós vamos notificar, nós temos que ter essa sensibilidade, porque se não acontece o que aconteceu recentemente aí, no caso, vou citar, no caso do Bernal.
Sim, do ex-prefeito,
né?
Que está, inclusive, detido, né? Preso por conta disso, né? De uma ação que ele não estava esperando, né? O proprietário naquele momento. Realmente uma tragédia, né?
Uma tragédia. Só que quando nós notificamos, nós temos que ter essa compreensão, essa empatia, dar o tempo que é necessário para a pessoa poder digerir e conversando com, e a gente vai conversando com ela ao longo do tempo. Agora, quando a gente vê que a pessoa realmente está agindo de má fé, é onde nós vamos entrar judicialmente. E quando nós entramos, olha que interessante isso. Quando nós entramos judicialmente, a lei determina que essa pessoa que está na posse do imóvel, seja ela a ex-mutuária do contrato, aquela que financiou, ou uma terceira que apareceu no meio da linha ali da compra, essa pessoa apagará ao comprador daquele imóvel arrematante 1% sobre o valor do imóvel a título de fruição, que a gente chama, que é uma locação, é um aluguel que ela ficou durante o tempo.
Sim. E você diria que, com a sua experiência, que é seguro as pessoas comprarem imóveis por leilão? A maioria dos casos não acontece esse imbróglio todo?
Sim, com certeza. Por que os leilões ele explodiu tanto? Por conta da lei de alienação fiduciária. Hoje, os bancos, tá? Vamos falar aqui dos leilões extrajudiciais, focar neles, porque os judiciais é uma outra pegada, é até mais um pouco arriscado, né? Mas os extrajudiciais, eu te digo com toda a certeza do mundo que esses são os mais garantidos, os mais tranquilos, porque a lei de alienação fiduciária, ela está tão confortável para nós investidores que nos beneficia de diversas maneiras. E isso graças aos lobbies dos bancos dentro do sistema legislativo.
Sim. Sai mais barato um imóvel por leilão ou até mesmo um carro no leilão? Vocês têm essa média? É mais barato ou não?
O que é mais barato num imóvel de leilão? A gente determina que é 40% abaixo do valor de mercado, né?
Sim.
Então, é o que nós pagamos. Em média, 40%, 50%. Eu já cheguei a pagar até 70% abaixo do valor de mercado.
E tem que ser à vista esse pagamento? Como é que funciona isso?
Dentro do leilão extrajudicial, tem as formas à vista e a forma alienada também, que é a forma onde você tem a possibilidade de financiar um imóvel dentro do leilão. Então, às vezes, a pessoa tem lá uma linha de crédito habitacional, ela não precisa comprar do construtor direto, não. Ela pode vir e comprar dentro do leilão. Com o mesmo crédito que ela ia comprar um imóvel novo, ela compra um imóvel usado com o dobro do tamanho, com quase 50% abaixo do valor de mercado, com o mesmo crédito que o banco estava ofertando a ela. É claro, cada banco, ela não pode pegar, por exemplo, o Bradesco e querer comprar um imóvel da Caixa. Isso não dá. Então, se ela tem uma linha de crédito da Caixa, ela compra com os imóveis da Caixa. Se é o Bradesco que está leiloando, ela vai comprar com o dinheiro do Bradesco. Já nos leilões judiciais, que é aqueles realizados pelos juízes, né, pela justiça, eles também têm a possibilidade de parcelamento, onde isso é muito interessante. Eu mesmo já comprei pelo menos uns 3 imóveis assim, e ela dá 30% de entrada e o restante em 30 vezes.
Sim, muito interessante mesmo para quem está querendo comprar um imóvel ou um carro ter esse desconto e a possibilidade ainda de financiar esse desconto. E tem uma outra questão que preocupa bastante o consumidor, que também é uma preocupação aqui da Assembleia Legislativa, que sempre tem temas relacionados a isso, para que a gente tenha muito cuidado com golpes mais comuns relacionados a leilão. Quais são esses tipos de golpes? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter?
Os cuidados que ela tem que ter, ela tem que ser uma pessoa consciente, né? Ela não pode se empolgar. Ah, eu vi ali, vamos colocar um carro para ficar mais fácil? Eu vi um carro aqui, um Civic. Um Civic que custaria 100 mil, ela viu no leilão por 30. Ela entrou no site, procurou lá leilão no Google, acessou Honda Civic R$30 mil. Essas propostas muito, como é que a gente pode dizer?
Fora do comum,
né? Fora do comum, né? Essas propostas, sim, muito fantasiosas, você tem que se atentar. Porque qual que é o maior golpe hoje que ocorre? Hoje tem pessoas, especialistas mesmos, em golpe, que desenvolve sites semelhantes aos originais. Então vamos pegar ali um leiloeiro famoso, Freitas Leilões. Ele clona, idêntico, basicamente o mesmo. Aí ele vai lá, coloca um automóvel falando que tá por R$30 mil e o relógio vai fechar daqui 5 horas. A pessoa entra em um frenesi, eu vou ofertar esse lance, eu vou pra cima, vai dar certo, vambora. Aí ele vai lá naquele frenesi, naquela loucura e toma, paga. Quando ela vê, efetuou o pagamento do boleto, horas depois o site sai do ar. Porque ela não se atentou, porque ela foi seduzida por algo muito vantajoso. É, o que nós temos
muito
que tomar...
Muito fora de mercado, né, o valor dos
muito
imóveis.
Muito fora. Aran, como que eu tomo cuidado? Primeiramente, ó, os sites oficiais sempre acabam com .com.br. Eu nunca vi até hoje .net. Eu nunca vi qualquer outro final que não seja .com.br. Segundo, você sempre, ó, ouvinte, você sempre, se você está com dúvida, você sempre vai no site da Junta Comercial do estado onde o leilão vai ser realizado. Se for aqui no MS, é na nossa Junta Comercial. Se for em São Paulo, é na Junta Comercial de São Paulo e busca por aquele leiloeiro. Lá vai estar o cadastro dele e dentro daquele cadastro, você vai pegar lá o login dele, o acesso da internet, o endereço dele e vai bater no Google para ver se confirma. A partir disso, você pode fazer a compra segura. E há um detalhe também. Sempre quando você for realizar o pagamento do boleto, você tem que ficar atento se o beneficiário recebedor vai ser o leiloeiro. Ah, existe alguns leiloeiros que eles encaminham um e-mail e tratam somente por e-mail e ali você faz o pagamento com base nos dados que eles vão te fornecer pelo e-mail ali.
E como que você recomenda que os compradores se preparem antes de um leilão? Que documentos que são necessários para participar? Como que funciona essa parte mais técnica, burocrática, assim, da participação? A pessoa consegue entrar no site, participar? Ela precisa de um documento já antes? Como funciona?
Tá, vamos lá. Primeiramente, para você fazer um cadastro dentro de um site, você precisa fazer tudo com antecedência, tá? Hoje é quinta e nós vamos ter um leilão amanhã. Não adianta você chegar amanhã e querer fazer um registro rápido. Não é bem assim, porque os leiloeiros que se prezam, eles fazem tudo com antecedência. Você faz um cadastro, você envia a documentação no site do leiloeiro e ele lá vai fazer a sua habilitação, sua inscrição, vai te fornecer todos os demais documentos. A partir do momento em que você foi habilitado, então você vai começar a estudar qual é o veículo que faz mais, veículo, imóvel, automóvel, que faz mais sentido para você, com base naquilo que você entende com seus padrões de investimentos, né?
Então, Aran, acho que dessa nossa conversa aqui de hoje, o que que a gente tem? A possibilidade de se comprar imóveis, automóveis, a um valor um pouco abaixo de mercado, através dos leilões, né?
Isso.
Um pouco abaixo, não, muito abaixo do mercado, desde que a pessoa se atente, né? Se atente a quem é o leiloeiro para não cair em nenhum golpe, e também com a possibilidade de financiar e a pessoa conseguir concluir essa venda é seguro, né?
Isso mesmo.
De que ele esteja feito.
Isso mesmo.
E você daria mais alguma dica aí para os nossos ouvintes?
Dou sim. É, veja bem, Lilian, leilão ele tem toda hora, tá? Não é porque você viu um imóvel lá, um valor muito atrativo, um automóvel, um valor muito atrativo, que você tem que comprar aquele imóvel naquela hora. Porque o que que acontece? Hoje, nós temos uma demanda muito alta de leilão. Na prática, esse mesmo imóvel de 100 mil, você vê lá, 100 mil o valor dele no leilão. Só que o valor de avaliação dele é 170. Aí as pessoas começam a se empolgar, você vai ver aquele imóvel que começou a 100 mil, saiu por 160. E o valor de mercado dele é 170. Só que 160, olha só, nós temos, vamos supor, ele acabou com 160, tá? Nós vamos ter que pagar 5% para o leiloeiro, que é as custas do leiloeiro. Nós vamos ter que documentar esse imóvel de documentação sobre esse valor. Ele vai gastar mais ou menos uns 12 mil. Aí nós vamos ter que contratar um advogado para poder desocupar aquele imóvel. Se a pessoa tiver coragem, ela vai sozinha para poder fazer a notificação. Aí ele vai gastar mais um valor. E ele vai gastar para poder tirar a pessoa do imóvel, porque quando nós vamos desocupar um imóvel, nós ofertamos para aquele morador uma ajuda de custo para que ele, então, ele saia. Essa ajuda vai de, dependendo do imóvel, de 2 a 10 mil reais para ela estar saindo do imóvel. Agora, quando você agrega todos esses valores, tem que ser algo que esteja dentro do mercado, tá? Quando,
sim,
está dentro do mercado, aí beleza. Agora, quando não está, você fez um péssimo negócio. E é por isso que eu te digo, toda hora tem leilão. Não adianta a gente se apressar, não adianta a gente ser afobado e querer fazer um investimento. Vou trazer um exemplo pessoal. Eu já estou há 4 meses com dinheiro em caixa, esperando a oportunidade certa. Porque eu sei, eu já entendi as regras do jogo, que não adianta sair comprando qualquer coisa. Para mim, agora, o investidor, né? O investidor quer fazer giro, sai fazendo giro a todo custo. Porque atrás disso, nós temos todos esses ônus, nós temos impostos, nós temos toda uma operação invisível que nem um guru na internet sai falando aí.
Então é importante estar atento para fazer um bom negócio também, sim, né? Não é só porque vai ser do leilão que vai ser abaixo do preço de mercado. Então fica essas dicas aqui. Aran Rodrigues, muito obrigada pela sua participação aqui. Você que é especialista em direito imobiliário, se quiser passar seu Instagram para os ouvintes também, para te seguirem.
Vamos lá, meu nome é Aran, só lembrar de arame, é Aran Rodrigues, simples assim. Você vai bater lá, eu vou ser o único, muito provavelmente, e eu te aguardo.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação.
De nada, Lina. Fica às ordens.
Ouvimos então Aran Rodrigues falando hoje sobre curiosidades de leilões judiciais e extrajudiciais. Ficamos por aqui com o Direto ao Assunto. Até o próximo programa.
Direto ao Assunto.